Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Cama amanheceu vazia, a noite foi escura e fria. A playlist que a gente ouvia, o silêncio da minha companhia. A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia. O amor saiu pela porta fora. E se eu te ligar?
Voltamos com o segundo bloco do Vamos à Luta, que começa ao som da música A Tua Voz, da cantora Glória Groove. Sugestão aí do nosso entrevistado Nicolas. Sobe o som aí, Marquinhos, mais um pouquinho pra gente curtir.
Que a vida tá bem, sei que vou mentir. Se tem outro alguém, então me diz se ele vai.
É isso aí. Então, antes de voltar ao debate com os nossos convidados, vamos ouvir o áudio enviado por Mário Sérgio Ferreira de Souza. Ele é secretário de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato. Ele nos informa aí sobre as questões jurídicas que envolvem toda a consulta pública conduzida pela Secretaria de Educação. Solta pra gente, por favor, Marquinhos.
Boa tarde, Diogo, e aos ouvintes da Rádio Cultura AM 930. Sobre a questão da militarização, eu começaria assim. Primeiro, uma questão política, né? Se a militarização da escola fosse realmente uma coisa boa, o que será que os filhos do governador, dos secretários de Estado, dos deputados, dos prefeitos, dos políticos, dos senadores, né, não estudam nela? É a primeira pergunta que eu começo. Porque os filhos da elite, desse pessoal que está em escola privada, estão em escolas que formam cidadania, cidadão pleno, para que possa ser crítico, analisar, criticar e procurar os melhores caminhos para a vida deles e possivelmente da sociedade. Agora, a escola militarizada quer só colocar uma disciplina militarizada, formando robôzinho para atender sim ou não, sim senhor, não senhor. Então, é esse que é o princípio principal da questão. E para nós aqui do jurídico da PP, né, fica bem claro que, através das denúncias que fizemos lá no Ministério Público, né, de Educação, fica bem claro no encaminhamento deles de pedido de suspensão, porque o Estado não respeitou a lei que ele mesmo criou. Né? Então, o que a lei está dizendo? Que pode ter que fazer consulta à comunidade, né? E para ter a consulta e ter debate, você tem que escutar os prós e os contras. No dia da votação tem que ter uma listagem, a pessoa tem que votar secretamente, não é na frente do diretor, não é na frente do chefe do núcleo ou dos representantes do governador, né? Não é sim ou não, você tem lá na cabine e colocar o seu voto de uma maneira tranquila, sem ser ameaçado por ninguém, tá? Então eu acho que a gente tem de tentar nesse processo, né, que nós encaminhamos e que o Ministério Público está encaminhando, é a suspensão para ver se ele cumpriu ou não a própria lei que ele criou. Então, no Paraná e no Brasil, virou assim, o governante quer uma coisa e não interessa se tem a lei ou não, se está na Constituição ou não, e ele vai fazendo. Então, acho que é muito importante para que a sociedade entenda, né, que tudo que você pode fazer por uma escola, você pode fazer para todas as escolas. Nenhum aluno de escola pública pode ser mais ou menos privilegiado. Todos os direitos de uma escola têm direito para outra. Por que que os alunos das escolas militares, militarizada, vão ter mais aula de português e matemática? Por que não tem para todas as escolas? Por que que não são todas as escolas em tempos integrais? Para que o aluno, o estudante, tenha, né, as condições de ser um cidadão pleno. Por isso que ele tem que estudar filosofia, sociologia, história. É através da história que nós vamos aprender os erros do passado e as coisas boas do passado e adaptá-las agora no presente e para o futuro. E a gente só consegue isso estudando as ciências humanas com filosofia, sociologia, história, geografia e o português, para que você possa interpretar o que você está lendo. Né? Então é importante a gente entender que nesse processo de militarização, o Estado quis impor a sua vontade, está desesperado achando que essa é a solução para melhorar a educação, mas melhorar a educação para quantos alunos?
Fica a pergunta, né? A gente aproveita o gancho do áudio do Mário Sérgio. A produção do programa entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público do Paraná, que enviou a seguinte nota. Vamos lá, abre aspas. A partir do recebimento de algumas representações sobre a consulta à população a respeito da instalação de colégios cívico-militares no Paraná, a Promotoria de Justiça de Educação de Curitiba instaurou o procedimento administrativo, a partir do qual foi oficiada a Secretaria de Estado da Educação solicitando o envio de algumas informações. No último dia 28 de outubro foi realizada a reunião com o secretário estadual de Educação para tratar do tema, sendo o objetivo verificar se a consulta pública está sendo realizada nos moldes preconizados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e na Constituição Federal, devendo ser garantido o princípio da gestão democrática na educação, ocasião em que foram pedidos mais esclarecimentos à Secretaria de Educação. Além disso, teve-se notícia de que a PP Sindicato ajuizou, no dia 27, ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada contra o Estado do Paraná, visando a anulação da consulta pública a respeito da instalação do programa Colégios Cívico-Militares. Na data de ontem, 5 de novembro, a promotoria recebeu da CEG as informações requeridas, que serão analisadas no âmbito do procedimento administrativo instaurado. Fecha aspas. Então, Nicolas, vamos falar com você agora. Quero saber qual que é a expectativa dos estudantes, né, quanto à validade desse processo, né? Pelo que você conversa com seus colegas, né, cujas escolas aderiram ao projeto, qual que é a sensação deles a respeito disso?
Então, eles estão, na verdade, com esperança de que vai ser anulada essa consultoria, porque pela forma que ela foi aplicada e pela quantidade já de processos que estão sendo implantados para remover ele, eles também sentem medo do que pode acontecer com as escolas dele. Por exemplo, eu já fui aluno do Guimarães, que foi uma das escolas aprovadas. E o Guima não tem estrutura suficiente para tanto aumentar a quantidade de horários de aula, porque, por exemplo, aqui em Assis, já foi feito, acho que há 5 anos atrás, queriam implantar a sexta aula aqui nos colégios. E foi removido pelos ônibus, porque a prefeitura não cobria a circulação de ônibus. E com essa escola cívico-militar, chegaria a ter novamente essa sexta aula, o que daria conflito de novo com a prefeitura aqui da cidade. Eu tenho bastante contato, estou tendo agora, com o pessoal do Grêmio, do Teotônio, que foi uma das escolas que mais teve manifestos, e a preocupação maior deles é justamente com o que a Thaís falou antes, porque muitos alunos lá têm tatuagem, têm piercing, têm cabelo colorido. Como que eles vão se manter naquela escola? E não tem escola mais próxima de lá. A mais próxima fica, acho que é 5 ou 6 quilômetros. Então, eles estão com medo, porém com esperança de que vai ser anulado essa votação.
Certo. Então, vamos aproveitar, né, que a gente está falando sobre a expectativa dos alunos. A gente vai ouvir o áudio enviado pela Andrea Smokovics. Ela é mãe de um aluno da rede estadual de ensino e votou contra o projeto. Ela nos conta o porquê do seu voto, que ajudou inclusive a escola dela a dizer não durante essa votação. Libera o áudio para a gente, Marquinhos.
Eu me chamo Andrea, eu sou mãe de um aluno da Escola Maria da Graça, aqui do bairro Costeira, e eu votei contra a militarização. E por que eu votei contra? Bom, vamos lá. Eu acredito que nós já temos uma divisão em educação, segurança e afins para que nenhum intervenha no direito do outro. Eu acredito que vai dificultar muito, muito tudo isso para alguns pais. O meu filho é um aluno de inclusão e eu falo por experiência própria o quanto é difícil essa adaptação dele na escola. É sempre feito reunião com diretores e pedagogos e a gente escolhe sempre a melhor forma para ajustar, né, essas crianças em sala de aula. E eu falo realmente por experiência própria. Eu acho que este não é o momento. Eu acho que a gente precisa investir em estrutura nas escolas atuais, o que a gente já tem, para de repente obter mais recursos, sabe? Nós sabemos que crianças que não se adaptarem a essas escolas militares, elas terão que ir para outras escolas, independente se eu moro aqui nesse bairro, eu vou ter que levar o meu filho para outro bairro. E isso dificultaria muito, né? E se de repente não se adaptar naquela, então eu vou ter que ir para outro bairro. E isso vai ser um ciclo vicioso e vai ser muito ruim para ele, principalmente para ele. Então eu sou contra, eu voto contra e eu vou continuar voltando contra sempre.
Perfeito, é muito importante esse depoimento também, porque traz uma realidade que a princípio não foi vista, é importante que seja trazido para que as pessoas conheçam essas realidades. Às vezes as pessoas voltam sem saber, até por falta de informação. Então acho que é importante isso. Thaís, vamos falar com você agora. Como é que você imagina já que a gente falou sobre isso também, o tema da inclusão social dentro dessas escolas que aderiram ao projeto, né? Qual que é a importância da diversidade, né? Isso que é tão importante dentro do ambiente escolar.
Então, queria primeiro perguntar se tá dando pra me ouvir melhor agora.
Agora tá, sim, tá bem melhor.
Ah, que bom, botei um fone. Então, a gente trata de uma escola pública, gratuita, de qualidade e universal. Uma escola que seja para todos, uma escola que seja inclusiva e que aborde todos e todas dentro de uma escola. Então, é imprescindível a gente tratar desse tema. É necessário, não tem como a gente fugir de um tema tão importante quanto esse, que é a inclusão desses estudantes. E a gente vê aí como a Andrea falou, os estudantes que não se adaptarem, os estudantes que não conseguirem se desenvolver dentro dessas escolas, desculpa a palavra, mas vão ser totalmente descartados. Assim como os estudantes do ensino médio noturno que estão sendo descartados agora. A gente entende, como ela falou também, faço aqui coro com a fala dela, as nossas escolas, muitas escolas, sim, não têm estrutura, não têm a estrutura adequada para suportar todos os estudantes, mas isso é por falta de investimento, é por falta de valorização, é por falta de qualificação dos nossos professores, é por falta de qualificação da nossa educação. Por isso que a gente luta, né? E por isso que a gente coloca aqui que militarizar as nossas escolas não é a solução para os nossos problemas. Eles estão fazendo aí uma falsa imagem para a nossa educação. Eles estão fazendo uma falsa imagem para a nossa... Da nossa escola, como vai ser, como vai se tornar, e não coloca temas como esse, de como vai ser as pessoas da diversidade, os LGBTs, negros e negras, as pessoas afrodescendentes, as pessoas de inclusão que precisam de um apoio especial, como essas pessoas vão se dar dentro dessas escolas, escolas que trazem consigo, né, a gente entende, o que o Hermes, né, o professor Hermes, que é presidente da PP Sindicato, que ele foi sargento no exército durante 7 anos, ele traz muito essa realidade de como funciona realmente, né, a hierarquia, né, militar e a repressão que existe dentro desses espaços. E a gente falar, né, de repressão numa escola que aborda estudantes do sexto ao nono ano, que aí é no processo aí que a gente começa a conhecer e se identificar e se formar cidadãos, é muito preocupante. E principalmente quando a gente fala de inclusão. Porque deve sim ter inclusão social dentro das nossas escolas, é por isso que a gente briga tanto para que tenha psicólogos, assistentes sociais dentro de todas as escolas. É disso que a gente pontua, é essa nossa luta, né? Não militarizar as nossas escolas porque não vai solucionar nada. A violência está fora das nossas escolas. O que existem sim muitos casos de indisciplina dentro das nossas escolas. Mas não existe tudo isso que eles estão falando nas mídias, né? Que as nossas escolas estão muito violentas, aluno bate em professora, é absurdo o que eles estão fazendo, né? E a gente precisa colocar, eu queria aqui ressaltar o que eu não lembro o nome dele, mas é do jurídico da PP, que ele colocou a questão dos critérios que estão sendo utilizados, né? Eu esqueci de falar antes, mas queria abordar isso. Não estão seguindo os critérios, né? A gente coloca lá os critérios de que as escolas que não têm estrutura, que têm não têm um número muito alto no IDEB, que não têm um grande número de evasão e reprovação, enfim. Esses critérios também não estão sendo seguidos, então aí já traz que eles não estão seguindo nem a própria lei, como vão seguir o que a SED está nos colocando, de que eles estão ali, mas a SED vai estar em cima, vai conseguir controlar, não vai ter repressão, eles não vão fazer nada, eles só vão estar lá para comandar a disciplina. E a gente sabe que não vai ser assim, a gente sabe que não é assim, e é por isso que a gente briga tanto, a gente briga por todos esses estudantes de inclusão, a gente briga por todos os estudantes do ensino médio noturno, a gente briga e vai continuar, né, em mobilização, em constante mobilização e na luta. E fico muito feliz que o nome do programa é Vamos à Luta, porque a gente vai à luta agora, em defesa de todos os estudantes e de todos aqueles que tem aí os seus direitos que estão sendo negados agora, né? Que é o acesso à educação, o acesso à educação pública. Então, eu acho que é um pouco disso, e não tem como a gente não falar de inclusão, né? A gente briga por isso e a gente vai continuar aí na luta para que todos os estudantes estejam dentro da escola e que tenham os seus direitos garantidos.
Bacana, bacana. É importante trazer essas questões porque, ao que parece, todas as questões que falam desse tema são muito nebulosas, e então parece que está sendo enfiado goela abaixo, né? Parece que isso tem que ser aprovado de qualquer forma, e isso é muito ruim, e principalmente para um ambiente como a escola, que é tão diverso. E a gente pensar na insegurança dentro da escola, será que não seria interessante pensar na insegurança fora da escola, né? Eu acho que fica também essa reflexão. Parece que dentro da escola é onde acontecem as piores coisas do mundo, mas a gente não está pensando fora da escola, né? Eu acho que o ambiente da escola é um ambiente para propor essa diversidade, esse debate, essa discussão e trazer essa diversidade para dentro, para que ali eles possam ter voz, ter esse diálogo. E falar que de insegurança dentro da escola, eu acho que é uma coisa muito, muito estranha pensando fora dela, né? A insegurança está fora da escola e não dentro da escola. Mas a luta não para, né? Aqui na Rádio Cultura. A gente continua o programa daqui a pouquinho, mas chega ao fim do segundo bloco. Então, aguarda aí que daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse tema. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.